بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، vamos falar um pouco sobre o significado da adoração ou o conceito da adoração no Islã. Os sábios definem o termo adoração como sendo يعني اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. Quer dizer, yani, que a adoração é um termo que abrange tudo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala gosta e está satisfeito com isso. Seja isso, yani, dentre as palavras ou ações. Portanto, tudo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala gosta e está satisfeito dentre como por exemplo palavras e ações, sejam essas ações ações do coração ou ações dos membros externos, isso tudo constitui adoração. Isso tudo constitui adoração. Vamos dar exemplo para melhor percebermos. A oração é uma ação que Allah subhanahu wa ta'ala gosta e é uma adoração. A oração constitui uma adoração. E é uma adoração externa, por causa dos movimentos que a gente faz. E ao mesmo tempo, é uma adoração yani, interna, porque o que te fez fazer a oração é a obediência a Allah subhanahu wa ta'ala. A crença que tu tens de que Allah subhanahu wa ta'ala é quem deve ser adorado. E a sua sinceridade para com Allah subhanahu wa ta'ala é que te fez também mover os teus membros externos. Bem como a zakat, a caridade obrigatória, é uma adoração. O mesmo é o caso do jejum, da peregrinação à casa de Allah subhanahu wa ta'ala em Mecca. Falar a verdade, cumprir com as promessas, isso tudo constitui adoração. Porque Allah subhanahu wa ta'ala gosta disso. Como é o caso também de obediência aos pais. A pessoa ser obediente aos pais é uma adoração. Porque Allah subhanahu wa ta'ala gosta disso e ordena que a gente seja bondoso para com os nossos pais. E tratemos bem aos nossos pais. Bem como yani, silatul arham, yani, ligar laços familiares. Constitui uma adoração, porque Allah subhanahu wa ta'ala gosta disso, que as pessoas não se dividam, não destroem famílias. Então, Allah subhanahu wa ta'ala gosta que nós liguemos os nossos laços familiares. Então, isso constitui uma adoração. Bem como cumprir com acordos que você faz, também constitui uma adoração. Al-amru bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar. É uma adoração, ordenar o bem e proibir o mal constitui uma adoração. Portanto, a adoração é algo que abrange muita coisa e não é algo específico, como muitos pensam, de somente a oração. Muitos pensam que a adoração é somente a oração. A adoração vai além disso. Portanto, leitura do Alcorão é uma adoração. Daí que aquele que levanta, por exemplo, no meio da noite, ao invés de fazer a oração, ele fica a ler o Alcorão, então essa pessoa está na adoração. Ou se ele fica a fazer invocação, também essa pessoa está na adoração. Se ele fica a fazer tasbih, também a pessoa está na adoração. Quando se diz que a pessoa deve acordar, é recomendável a pessoa acordar no meio da noite e adorar Allah subhanahu wa ta'ala, a gente deve perceber que a adoração que se diz aqui não é somente fazer a oração que a gente está habituada. Então, se a pessoa acorda, por exemplo, na segunda metade da noite ou no meio da noite e senta, começa a ler o Alcorão ou mencionar o nome de Allah, dizer Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la hawla, wa la quwwata illa billah, isso tudo constitui adoração. Você é considerado como estando na adoração. E as virtudes que vêm sobre fazer a adoração durante a noite, você está incluso nisso, porque a adoração abrange muitos aspectos. Portanto, alimentar pobres constitui uma adoração, porque Allah subhanahu wa ta'ala gosta dessa ação. Portanto, assim temos uma ideia de que a adoração não é simplesmente a oração. A adoração é um termo que abrange tudo aquilo que Allah gosta e está satisfeito. Qualquer ação ou palavra que Allah subhanahu wa ta'ala gosta, então, isso constitui adoração. Isso constitui adoração. Aquele que passa, por exemplo, o dia a mencionar o nome de Allah, dizer Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, essa pessoa está na adoração. Essa pessoa está na adoração. Portanto, a adoração, mais uma vez, é um termo que abrange tudo aquilo que Allah gosta e está satisfeito com isso. Seja isso, yani, palavras ou ações, sejam essas ações, ações yani, do coração ou ações dos membros do corpo, yani, da parte externa, isso tudo constitui adoração. Isso tudo constitui adoração. Portanto, aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala gosta e o seu mensageiro, isso constitui uma adoração. Isso constitui uma adoração. O arrependimento é uma adoração. Agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala sobre os favores e a bênção que Ele te dá, isso também constitui uma adoração. A pessoa estar satisfeita com yani, aquilo que Allah decretou para ti, isso constitui uma adoração. Confiar em Allah subhanahu wa ta'ala também constitui uma adoração. Portanto, existem várias formas de adoração. Existem várias formas de adoração. Por exemplo, o abate de animal é uma adoração. Daí que todas essas formas de adoração, se você dirigir isso para outro além de Allah, então você torna-se num mushrik. Portanto, adoração, mais uma vez, é um termo que abrange várias coisas. E mais exemplos sobre adoração. O próprio Islã, como mencionamos, que é, por exemplo, ações que é o salat, o jejum, o zakat e o hajj, isso constitui o Islã. Isso é uma adoração. Assim como o imã, yani, a crença, acreditar em Allah, acreditar nos seus anjos, nos livros, nos mensageiros, no dia da ressurreição, no bem e no mal da predestinação. Então, isso tudo também constitui uma adoração. Quer dizer que, daí que disse que procurar o conhecimento é uma adoração. Constitui uma adoração. A pessoa que passa o tempo na procura do conhecimento, essa pessoa está numa adoração. Daí que vem várias virtudes da pessoa procurar o conhecimento. Como os anjos até baixam as suas asas para aquele que procura conhecimento, em respeito daquele que procura conhecimento. Porque procurar conhecimento da religião constitui uma adoração, porque Allah subhanahu wa ta'ala gosta. O caso é o mesmo também da invocação. Invocar, fazer dua, isso constitui uma adoração. O medo, até o medo constitui uma adoração. O medo constitui uma adoração. A esperança constitui uma adoração. A esperança constitui uma adoração. A confiança constitui uma adoração. Portanto, o desejo de alcançar algo também constitui uma adoração. A humildade também constitui uma adoração. Pedir socorro constitui uma adoração. Pedir arrependimento ou pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala constitui uma adoração. Pedir o refúgio de Allah contra o mal também constitui uma adoração. O abate de animais constitui uma adoração. Daí que, se você fazer qualquer uma dessas coisas que mencionamos para outro além de Allah, então você estará cometendo um ato de shirk. Estará cometendo idolatria ou politeísmo. Portanto, yani, muitos pensam que a adoração é somente fazer a oração que estamos habituados. Daí que você vê muitos ignorantes que acabam adorando sepulturas e santos. Quando você diz que você está adorando sepultura, ele diz: eu não adoro sepultura porque eu não faço sujud, eu não faço prostração para essa sepultura. Porque ele, na sua percepção, a adoração é somente os movimentos que estamos habituados a fazer na oração. Então, você vê indivíduos vão às sepulturas dos chamados santos e fazem pedidos, fazem votos, fazem abates a favor desses defuntos. E se você diz isso aí é shirk, ele diz é shirk, é só adorar ídolos. Ele pensa que yani, essa ação que ele está a fazer não é adoração. Ele chama do quê? Chama de tawassul. Eu estou a fazer, estou a me aproximar de Allah através desse indivíduo. E isso tudo constitui shirk. Porque tudo aquilo que constitui adoração, dirigido para outro além de Allah, então, isso constitui shirk. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. E as mesquitas são somente para Allah. Portanto, não invoque semelhantes ou não associem a Allah parceiros. Portanto, yani, a adoração não podemos pensar que é algo que somente limita-se nos movimentos da adoração. Você pode cair no shirk só por causa de medo. Portanto, se você tem medo, por exemplo, de jin, ou você tem medo dos feiticeiros ou dos bruxos, se você tem medo deles, você acaba cometendo um shirk, porque o medo deve ser somente para Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, se você tem medo de sepulturas, ou tem medo de que aquele que está na sepultura te prejudique ou te beneficie, ou coisas do gênero, então você estará cometendo um shirk. Pois o medo deve ser dirigido somente a Allah subhanahu wa ta'ala. Com exceção daquilo que chamam de medo natural, que é o medo dos animais ferozes e assim por diante. Isso não constitui shirk porque é a natureza da pessoa yani, ter medo dessas criaturas. Porque essas criaturas, por sua natureza, yani, são ferozes. Allah subhanahu wa ta'ala colocou essa característica nessas criaturas. Agora, quanto aos jin ou aos bruxos, aos sepulturas, esses são indivíduos como você. Não são capazes de te beneficiar ou prejudicar, excepto naquilo que Allah decretou. Portanto, o medo deve voltar para Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, também você ter esperança de uma das criaturas, além de Allah, em vez de ter esperança em Allah, você tem esperança numa criatura, então você estará cometendo também um ato de shirk. Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ أَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Esse versículo mostra de que aqueles que yani, têm esperança de se encontrar com o seu Senhor, então que façam boas ações e não associem na adoração nada a Allah subhanahu wa ta'ala. Não associem na adoração a Allah subhanahu wa ta'ala nenhum outro ser. Portanto, a esperança só deve ser colocada em Allah subhanahu wa ta'ala. E a gente, nos dias de hoje, vê yani, indivíduos que, por exemplo, quando querem alcançar algo mundano, colocam sua esperança nesses indivíduos. E não sabem que esses indivíduos somente são meios que Allah pode usar para fazer chegar tal necessidade que a pessoa possa ter. Portanto, você quando olha para as criaturas, não pode olhar as criaturas como se fossem detentoras do bem e do mal. Você deve olhar as criaturas como somente um meio de te fazer chegar o bem ou o mal. Allah subhanahu wa ta'ala é quem detém o bem e o mal. Quer dizer que nada de mal te acontece, excepto que Allah subhanahu wa ta'ala quis que te acontecesse. E nada de mal e nada de bem te acontece, excepto se Allah subhanahu wa ta'ala quiser que isso te aconteça. Por isso vem numa narração autêntica onde o profeta sallallahu alaihi wasallam diz para Ibn Abbas radiallahu anhu que se as pessoas todas que estão no mundo se juntassem para te fazer um mal, não conseguiriam de fazer o mal, excepto se Allah subhanahu wa ta'ala decretasse isso. E se eles todos se juntassem para te beneficiar em algo, não seriam capazes de te beneficiar, exceto naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala decretou. Portanto, yani, quando a pessoa tem um monoteísmo no seu coração, você vê um monoteísta tem uma personalidade muito forte, não fica apegado às criaturas de forma alguma. Ao contrário daqueles que são fracos no monoteísmo, estão sempre apegados e se deixam levar pelas criaturas. Quando não consegue alcançar algo, vai dizer que fulano é que me impediu, ou fulano é que foi isto e aquilo. E esquece que Allah subhanahu wa ta'ala é que dá e Allah subhanahu wa ta'ala é quem tira. Portanto, mais uma vez, a adoração é um termo que abrange tudo aquilo que Allah gosta e está satisfeito com isso, seja isso palavras ou ações. Sejam ações do coração, como o caso do amor é uma ação do coração, o medo é uma ação do coração, a esperança é uma ação do coração. Portanto, isso tudo constitui uma adoração, bem como ações externas, como é o caso de a oração por si só, ou a peregrinação, ou fazer, yani, dar de comer a um necessitado, a um pobre. Isso tudo constitui adoração, pois Allah subhanahu wa ta'ala gosta disso e está satisfeito com isso. Portanto, yani, devemos ter esse conceito de adoração, porque muitos por desconhecerem esses conceitos de adoração, acabam adorando a outros além de Allah, e eles nem se apercebem nisso. Não se apercebem que estão a adorar outros além de Allah e estão a cometer shirk. Daí que a importância da pessoa aprender o monoteísmo é ainda maior. Porque quando a pessoa desconhece o monoteísmo, acaba caindo no shirk sem se aperceber. Comete politeísmo ou idolatria. Muitos pensam que idolatria é somente se rebaixar ou adorar uma estátua ou um ídolo. A idolatria não é somente isso. A idolatria acontece até entre seres humanos. Como é o caso, se você for a ver os kufar, os que chamam de estrelas ou celebridades, aqueles são, muitos deles são adorados. Assim como aqueles que são fanáticos de futebol, você vê eles a venerarem tais indivíduos, aquilo é uma adoração. Portanto, adoração é algo que abrange muita coisa. Abrange muita coisa. Portanto, devemos ter atenção e devemos procurar conhecer o monoteísmo para que a gente possa se livrar do shirk. Você não é capaz de se livrar do shirk enquanto você for ignorante no monoteísmo. E o monoteísmo é algo que é um mar que você não consegue alcançar todo o conhecimento do monoteísmo num ou dois dias. Quer dizer que precisa de esforço para a pessoa chegar a esse conhecimento e estar firme. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.